E é com ela, Fabíola Cordovil, que eu converso agora. Vamos falar um pouco sobre planejamento urbano, a cidade. A cidade é o espaço onde a construção civil cresce, mas muitas vezes a falta de planejamento cria alguns obstáculos para a qualidade de vida no espaço urbano. Professora Fabíola, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de espaço urbano, né, nós temos uma série de problemas quando se fala de cidades, entre eles desde a locomoção, o movimento no espaço urbano, né, os modais de transporte urbano, como a gente fala também da ocupação desses espaços com as construções. Nós estamos num ambiente hoje difícil no Brasil de ser controlado, ou seja, a cidade ainda é pouco planejada no Brasil?
É o que a gente tem ainda, né, é uma forte segregação urbana, né, com muitos espaços ainda vazios em áreas com infraestrutura, né, então temos a especulação imobiliária e as pessoas mais carentes sendo cada vez mais jogadas para as periferias das áreas urbanas centrais, né? Então isso é comum, é recorrente nas cidades brasileiras.
Então significa que a gente tem aquelas cidades que crescem bem, que estão com a infraestrutura adequada e ideal, mas isso também significa que dentro da cidade existe essa desigualdade, que a gente tanto fala na questão da renda, mas é na cidade que ela se expressa de uma forma mais clara, ou seja, mais profunda.
Exatamente. Então quem tem condições de pagar pela cidade, pagar pelos serviços, pelos empregos nas áreas centrais, né? Morar nas áreas centrais significa ter acesso ao espaço público, às praças, aos serviços, enfim, né? Educação. Então, quem pode hoje, as cidades brasileiras se configuram assim. Quem tem condições de pagar por isso, tem direito à cidade. Quem não tem condições de pagar, tem mais dificuldade de ter acesso à cidade, né? Então, o que o planejamento urbano deveria fazer é reverter essa situação, né, fazendo com que houvesse uma redistribuição do que se chama da mais-valia urbana. Né? Então, existem instrumentos para isso, só que eles precisam ser aplicados.
Quando você fala de mais-valia urbana, você está falando do quê, professora Fabíola?
Por exemplo, né, quando se tem um edifício, né, que ele usa o potencial construtivo além do permitido, ele tem um instrumento que se chama outorga onerosa do direito de construir. Ao pagar por esse potencial construtivo para a prefeitura poderia investir em habitação de interesse social, por exemplo, né? Até pouco tempo nós tínhamos na legislação de Maringá, na lei de outorga onerosa, que todo esse potencial construtivo pago pelo empreendedor que constrói a mais era revertido para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, né? E com uma nova lei de 2013, esse potencial construtivo ele deixou de ser revertido, o que se paga pelo potencial construtivo deixou de ser revertido para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, a partir de uma lei de 2013. Né? Então, isso significa o quê? Que não há, nesse exemplo que eu te dei, de a redistribuição da mais-valia urbana, né? Então, houve um retrocesso na legislação de Maringá.
Então, significa
que... posso citar.
Pode falar, pode continuar, professora, por favor.
A lei 941/2013, ela retira o pagamento do potencial construtivo do Fundo Municipal de Habitação. Esse é um exemplo de retrocesso, né, dessa redistribuição da mais-valia urbana.
Então, nós podemos criar, como o professor coloca, uma espécie de recurso, nós tínhamos esse recurso, para investir aí na melhoria do espaço daqueles que estão na periferia, ou seja, criar uma condição de crescimento, claro, das áreas mais nobres, mas ao mesmo tempo ter um repasse de algum recurso para essas áreas, para elas poderem se integrar cada vez mais aos espaços urbanos com infraestrutura.
Exatamente. Esse é só um exemplo, nós poderíamos pensar em outros, né? Mas esse foi mais significativo. E nós falamos recorrentemente que foi um retrocesso do planejamento urbano de Maringá, né, voltado para os interesses imobiliários em detrimento das necessidades habitacionais das populações mais carentes.
Quando você fala de uma região, por exemplo, que nem a nossa, que tem cidades conurbadas, tem cidades ligadas uma à outra, é possível criar um planejamento integrado? Ou seja, gerar um espaço urbano que, por mais que tenham municípios, né, existem diferentes administrações municipais, gerar um planejamento urbano unificado? E como fazer isso?
Então, isso é uma necessidade, né, principalmente na questão da mobilidade urbana. a questão do sistema viário também. É necessária essa integração, o planejamento não só do sistema viário, mas até de o desenvolvimento econômico, né? E como se fazer isso? Principalmente com um pensamento conjunto desses vários executivos municipais, né? Das cidades vizinhas, enfim, buscando ter efetivamente um órgão de planejamento metropolitano.
Então nós teríamos que ter uma espécie de, como se tem, né, um conselho metropolitano, uma administração metropolitana para poder gerenciar isto e fazer com que esses projetos que se falam de integração saiam do papel.
Temos hoje a Associação dos Municípios, né? Então esse pode ser um começo, mas é necessário que haja projetos que sejam pensados conjuntamente. E que talvez as cidades polo, né, elas possam ter esse interesse em planejar juntamente com os municípios menos produtivos, enfim. Então, é nesse sentido, buscar essa integração, esse pensamento, esse planejamento global, né? Unindo essas cidades em torno não só do desenvolvimento econômico, mas da própria infraestrutura viária.
Sra. Fabíola, uma curiosidade. A gente tem na cidade os espaços públicos e os espaços privados, mas claro que algumas cidades crescem com a valorização do espaço imobiliário que acaba restringindo, aparentemente, o uso de espaços públicos. Porque, primeiro, esse espaço público está, às vezes, num ambiente onde o espaço privado próximo dele é muito seletivo, né? E o espaço público é sempre discutido como espaço para todos e tal. E isso é meio que um mito, ou seja, a cidade acaba criando, dentro desses bolsões de espaços privados, também outros bolsões de espaços públicos que são pouco socializados, existe uma restrição do público dentro da cidade para que você acabe tendo um uso privado do bem público?
Então, essa é uma crítica que a gente já vem fazendo há algum tempo. Nós tiramos como exemplo, né, o novo centro. O que, que era o novo centro? O novo centro era o grande pátio de manobras da ferrovia. Então, era uma área da União que foi trocada por outra área com o município. Então, virou área municipal. Essa área, então, era toda pública. O que, que aconteceu no decorrer das gestões municipais? Essa área foi sendo parcelada. Houve o projeto do Niemeyer, o projeto Ágora, que determinava vários espaços públicos dentro dessa gleba, dessas três quadras, dessa gleba toda do pátio de manobras, né? E a gleba central, principalmente, era uma área pública. O que, que nós temos? Já temos o parcelamento de parte dessa gleba central e nós, a contramão do que se vem falando de evitar o transporte individual por conta do caos urbano, o que, que se faz na gleba central? Se faz um grande estacionamento, né? Se faz um grande estacionamento para carros, incentivando o transporte individual, né? Então, a gente tem, esse é um dos exemplos clássicos aí que a gente fala como a privatização do espaço público. E tem outros também, né? A gente vê agora nessa área do antigo aeroporto, também um projeto, o Eurogarden, né, que foi feito pelo grupo Arc5, que é francês. Também a gente vê o mesmo processo acontecendo, né? Uma grande possibilidade de se privatizar uma grande área pública. Então a gente vê que essa privatização do espaço público, a prioridade dada ao transporte individual, ela é muito evidente, né, na nossa cidade, infelizmente.
Professora Fabíola Cordovil, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Um prazer, disponho.
Conversei com o arquiteto urbanista Fabíola Cordovil, professora da Universidade Estadual de Maringá, falando da ocupação do espaço urbano, em que ela considera que nós temos aí uma privatização excessiva do espaço. Falou um pouco sobre alguns exemplos que ela deu, no caso do Novo Centro, de um espaço que está sendo ocupado pelo automóvel, por exemplo. Não é um excesso de automóveis, um espaço feito ainda para o transporte individual.